Nas últimas semanas, temas como o nazismo e a guerra na Ucrânia dominaram os noticiários e grande parte das discussões nas redes sociais. No primeiro entretempo de 2022, vamos contar uma história que envolve os dois assuntos, ocorrida durante a ocupação nazista na União Soviética na Segunda Guerra Mundial. A lenda do jogo da morte, quando jogadores ucranianos teriam desafiado as ordens de Hitler. Essa história saiu na Corner número 7 e está disponível online gratuitamente em clubecorner.com.br. Entra lá e confere as revistas, livros e camisetas da Corner. Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Entretempo. Em 1981, o filme Fuga para a Vitória fez sucesso mundial ao colocar no mesmo time de Pelé, Bob Moore, Ardiles e Mike Summerby, atores como Michael Caine e Sylvester Stallone. A história tinha como roteiro um grupo de jogadores famosos de várias nacionalidades que estavam presos pela Alemanha nazista e desafiaram o comando germânico ao lutarem pela vitória em uma partida que, na cabeça dos nazistas, serviria para alimentar a falácia da superioridade ariana. A superprodução norte-americana teve como uma de suas inspirações um evento conhecido como o Jogo da Morte, acontecido em 1942. Em meio à ocupação nazista na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, um time formado por jogadores das equipes de Kiev não só se recusou a seguir as ordens de facilitar o confronto diante do conjunto formado por homens da aeronáutica alemã, como goleou impiedosamente seu adversário. Como forma de punição para a tamanha audácia, os ucranianos foram fuzilados nos arredores da cidade, ainda vestindo o uniforme do jogo. De fato, uma história emocionante, mas que foi alimentada e distorcida pela política soviética, tornando-se uma lenda, conforme a máxima de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, de que uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Ainda assim, embora o Kremlin tenha distorcido em seu favor o acontecido, a história verdadeira não fica devendo em termos de emoção e contornos épicos. Kiev vivia uma nova realidade em 1934, quando tomou o posto de Kharkiv como capital ucraniana. Ao mesmo tempo, o Dinamo, clube que possuía a maior torcida do país, enfim começava a mostrar que era a grande força do futebol local. Em 1936, brigou pelo título do primeiro campeonato soviético e seria sempre apontado como um dos favoritos. Entre os destaques daquele time estavam os atacantes Nikolai Makinia e Konstantin Shchegotsky, o defensor Alexei Klimenko e a grande liderança daquela equipe, o goleiro Nikolai Trusevich. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial já havia começado, mas a vida seguia normal dentro da União Soviética. Apesar dos diversos avisos de seus espiões, Josef Stalin teimosamente confiava que Hitler não rasgaria o Tratado de Não Agressão assinado anos antes. No mesmo dia 22 de junho, em que o então Estádio Esportivo da República, o atual Olímpico de Kiev, foi reinaugurado, a Operação Barbarossa iniciou o avassalador ataque nazista ao solo soviético, quando a Ucrânia foi tomada com a Blitzkrieg e, a partir de 19 de setembro, a cidade já estava sob o domínio da suástica.
Os Geschwister der Sowjets werden in zahlreichen Einzelgefechten niedergekämpft.
Em Kiev, quem não fosse executado era realocado para o campo de trabalho forçado de Darnitsa, em condições tão desumanas que a prática do canibalismo chegou a ser relatada. Após dominar completamente a capital ucraniana, os nazistas buscaram restabelecer a infraestrutura local para abastecer quem estava na ocupação e, com isso, a fabricação de pães tornou-se uma prioridade. Um dos responsáveis por comandar uma das principais, Klebozavod, que, diferente de ser uma padaria convencional, era uma fábrica de pães, foi o tcheco Josef Kordik. Homem sério e taciturno, só o futebol era capaz de tirar um sorriso do seu rosto, mais especificamente, o seu Dínamo de Kiev. Por isso, quando encontrou um maltrapilho Truzavit na cidade, não teve dúvidas em chamá-lo para a padaria número 3. Até porque o goleiro tinha vasta experiência nesse tipo de negócio. Truzavit havia sido um dos muitos ucranianos que viveram o terror de Darnitsa, mas teve uma surpresa quando chegou ao estabelecimento que passaria a ser também a sua casa. A padaria número 3 contava com outros diversos esportistas. Ainda que a razão de Kordik fosse mais a vaidade de ter vários de seus ídolos sob seu comando e convívio diário, o recrutamento acabou por salvar algumas vidas no meio de um verdadeiro inferno. Vendo naquilo uma oportunidade de salvar seus amigos, Truzavit conseguiu recrutar quase todos os jogadores que permaneceram em Kiev. Nomes daquele excelente Dínamo como Gontcharenko, mas também do Lokomotiv, outro clube da cidade, pois afinal de contas, no meio da guerra, não havia espaço para rivalidades clubísticas. Com o tempo, visando angariar o apoio dos ucranianos insatisfeitos com o comunismo soviético, os nazistas passaram a incentivar uma assiduidade maior de eventos esportivos e o futebol voltou a aparecer dentro da capital. Um dos times que nasceram nesse período foi exatamente o da padaria número 3, que incluiu os melhores futebolistas ucranianos possíveis e foi batizado com um nome que simbolizava a esperança de dias melhores e sem a presença alemã: FC Start.
Não temos armas, mas podemos batalhar pela nossa própria vitória no gramado. Dessa vez, os membros do Dynamo e do Zeldor vão jogar com a mesma cor, a cor da nossa bandeira. Os fascistas verão que essa cor não pode ser derrotada,
afirmou Truzavit aos seus companheiros. E assim o FC Start foi ganhando e encantando. Representou o último fio de esperança para um povo que já havia aceitado a derrota, mas que via na força daquele time um motivo para acreditar. As vitórias do FC Start começavam a espelhar a recuperação soviética no fronte de batalha contra os nazistas. E então a ocupação alemã passou a ver o time da padaria número 3 com maior desconfiança. Era preciso derrubar aquele símbolo que se tornou um talismã ucraniano. Mais importante ainda, fazer isso dentro de campo, em vez de fuzilar os jogadores, pois os germânicos não estariam dispostos a criar mártires. Para isso, os nazistas chamaram uma equipe formada, em maioria, por soldados da bateria antiaérea e alguns membros da Luftwaffe, a aeronáutica alemã. Esse time era o Flakelf, que, no primeiro encontro com o FC Start, foi goleado por inapeláveis 5-1. Dias depois, a ocupação divulgou a realização de uma partida de revanche a ser realizada no mesmo estádio do Zenit. Os detalhes dessa segunda partida são escassos, e inclusive a real escalação do Start, mas em geral, o time era formado pela seguinte escalação: Truzavit, Svidorovski, Klimenko, Tchutchev, Putistin, Melnik e Sukarev disputavam três vagas à frente da zaga, com Tcharenko, Makinia, Balakin e Korotik, e na frente Kuzmenko. A partida foi apitada por um oficial da SS, uma organização paramilitar e policialesca do Terceiro Reich, responsável por milhares de mortes e por toda a sorte de atrocidades cometidas pelo regime. Na apresentação formal dentro de campo, os ucranianos se recusaram a fazer a saudação nazista e gritar Heil Hitler, como demandava o ritual. O jogo começou duro e com muita violência por parte dos alemães. Ainda nos primeiros minutos, após saída corajosa nos pés do atacante para fazer uma defesa, Trusevic recebeu um pontapé em sua cabeça e passou alguns minutos desacordado. Mas o saldo do primeiro tempo foi espetacular para os ucranianos. Vitória por 3-1, graças aos gols de Kuzmenko e 2 de Goncharenko. No intervalo, segundo a lenda, a alegria dentro do vestiário foi esfriada por um aviso simples. Um membro da SS adentrou em meio ao grupo, fez elogios educados ao bom futebol jogado e indicou que o Start não poderia ganhar aquele encontro. O ato final da partida foi o jovem e habilidoso zagueiro Klimenko, passando por toda a defesa do Flakelf, driblando o goleiro e, em vez de chutar para o gol, golpeando a bola novamente para o meio campo. Após tamanho insulto, o duelo terminou com vitória por 5-3 do Start, antes de se completarem os 90 minutos. Se os cerca de 2 mil ucranianos estavam em êxtase nas arquibancadas, os jogadores que vestiam a camisa do Start não demonstravam a mesma alegria como conta a lenda. Algo estranho, considerando a forma como aqueles companheiros desceram para o vestiário no intervalo. Dias depois, o time da padaria número 3 ainda golearia o Huk, time ucraniano com uma relação mais amigável ao regime nazista, por 8-0.
Велика уління, його пам'ятний знамя поправляє постепенно на Отечественну війну, так же, як 23 роки тому.
Разве можна сумніватися в тому, що ми можемо і повинні побігати?
Dias depois, oficiais da Gestapo se infiltraram na padaria de Kordik e levaram os jogadores para interrogatório. Separado do grupo por ser membro ativo da NKVD, órgão precursor do que seria a KGB, Korotik foi torturado e morto. Já os demais seguiram para o terrível campo de Siretz. À medida em que a Alemanha sofria outras derrotas no conflito bélico, a fábrica de extermínios nos campos de concentração aumentou o seu ritmo. Em Siretz, cada dia sobrevivido era uma vitória. Trusevic se encarregava de ser o capitão espiritual de seus companheiros, lhes passando força e encorajamento. Gritando "O esporte vermelho nunca morrerá", o goleiro foi executado em uma cerimônia aleatória, que também levou as vidas de Kuzmenko e Klimenko, no dia 24 de fevereiro de 1943. De maneira espetacular, Goncharenko e Svidorovsky conseguiram fugir de Siretz. Os soviéticos retomaram o controle de Kiev no dia 6 de novembro daquele mesmo ano, enquanto levantavam documentos para saber o que havia acontecido na cidade durante o período de ocupação. A lenda do FC Start passou a ser difundida, com as histórias heróicas servindo para encorajar os soldados. Nos anos seguintes, os relatos de quem viu de fato o FC Start foram rejeitados. A história verdadeira era boa, mas a política soviética ainda achava necessário supervalorizá-la. Mais de 50 anos depois, Goncharenko, o derradeiro sobrevivente, deu uma longa entrevista na qual, enfim, pôde contar uma versão mais próxima da realidade. Em homenagem aos heróis que se foram, Korotik, Kuzmenko, Klimenko e Trusevic, uma estátua com 4 atletas foi erguida na entrada do estádio Dinamo, onde a mais célebre equipe de Kiev mandou muitos de seus jogos. Ainda que o mito que cerca o jogo da morte não seja tão hollywoodiano quanto a lenda, muitas vezes o simbolismo de um jogo é mais importante do que os fatos.